Há muitos anos que Portugal tem sido o país escolhido por artistas angolanos, principalmente músicos, para o sucesso internacional das suas canções. Há nomes que foram bem-sucedidos, talvez outros não. Na recordação surgem os nomes de Sara Chaves, Lili Tiumba, Eleutério Sanches, Ouro Negro, Bonga, Tetalando, Mário Rui Silva, entre outros que fizeram ouvir as suas vozes para grado dos portugueses. Mas será que os ritmos de Angola, levados ou tocados em Portugal, fizeram com que a música portuguesa tivesse um rumo diferente? Sofreria alguma ou muita influência das sonoridades africanas? São questões colocadas ao músico Lito Graça, do grupo Semba Master, conhecedor do que se toca em Portugal, porque lá viveu 17 anos. Lito Graça tem a certeza que os portugueses não estão alheios ou nunca estiveram de longe aos ritmos de Angola.
Os ritmos angolanos foram tomando conta de Portugal já desde os anos 50, anos 60. Sem esquecer que já lá por lá já passaram as Lili Tiumba, o Eleutério Sanches, o Bonga, o Tetalando, o Eduardo Nascimento, os Manos Nascimento e outros grupos. Portanto, isso foi, acho que podemos enquadrar isso como se tivessem aparecido os ritmos angolanos em Portugal por épocas. Logo a seguir veio uma outra época, ainda com o Bonga a fazer a transição, houve os Raízes, o Afro Sound Stars,
Tropical Band.
Só para dizer que boa parte dos artistas portugueses, como não podia deixar de ser, não estão alheios a influências.
Mas a música angolana apenas era tocada, interpretada, e os portugueses não deixavam-se influenciar? Era como se vissem os angolanos apenas no palco?
Não. Havia uma certa permeabilidade dos artistas de parte a parte. Tanto a compor, tanto podemos ver mesmo em palco, muitos artistas têm um cariz assim meio flamengo, meio casucuta, está a ver? Pronto, mas agora, conforme tu recebes, eles recebem essa influência e reproduzem, isso é que dá as músicas que as pessoas chamam, hoje chamam música pimba, não só na composição, mas também na execução.
O mercado musical português nem sempre deixou-se influenciar pelos ritmos de Angola. Portugal, em muitos casos, exigia que os músicos angolanos cantassem as suas canções ao estilo português, para que pudessem perceber a língua e a harmonia rítmica.
Esse tipo de, como é que eu posso, não vou dizer aculturação, não vou dizer alienação, vou dizer de passar de fronteira, é que nós devemos ter um bocadinho de cuidado. A tal globalização não pode ser só norte-sul, também tem que ser sul-norte. Eu conheço o bacalhau a Gomes de Sá, conheço o bacalhau a Lagareiro na sua plenitude. Ele também tem que conhecer o meu funge na sua plenitude. Eu não tenho que introduzir maionese para ele conhecer o meu funge. É este tipo de fusão que até certo ponto eu não concordo.
Mas os angolanos é que absorveram os ritmos portugueses ou parte a parte?
Não, há muitos artistas angolanos que tiveram que se transformar em português, ou seja, vamos dizer, popularizando o termo pula, polarizaram a música africana, os ritos africanos, para tornar mais compreensível ou apetecível ao português. Então acaba por se perder uma certa espinha dorsal, uma certa raiz na autenticidade dos estilos. Eu acho que o meu estilo musical tem que ser conhecido assim como é, conforme eu conheço o dele, conforme eu conheço o fado, conforme eu conheço o vira, na sua plenitude. Eu não introduzo um bombo mais agressivo no vira para ser mais agradável, para ser parecido com o kuduro. Não, ele tem que perceber a minha música tal como ela é. Então é necessário haver uma certa um certo espírito de sacrifício do artista africano, um certo espírito de imposição mesmo cultural, para ele poder perceber que eu sou assim.
Perante a sonoridade contagiante de África ou de Angola, alguns cantores têm se rendido e as suas músicas tornam-se misturas encantadoras quando tocadas. Rui Veloso, Olavo Bilac são a prova das influências africanas nas suas músicas.
Vais buscar uma Ágata, vais buscar um Emmanuel, vais buscar mesmo um Rui Veloso mesmo, e encontras muitas influências africanas nesse, sem esquecer que os mouros por lá passaram, nos primórdios, não é? Então acaba por ter sempre uma, e a proximidade também de Portugal, a Península Ibérica em relação à África, acaba por permitir encontrar essas raízes mesmo nos artistas portugueses.
No chamado intercâmbio cultural entre Angola e Portugal, Lito Graça diz que Luanda tem saído a perder quando os músicos partem para a antiga metrópole. Lisboa leva vantagem. A relação é deficitária, distante do 50-50 ou 15-15.
Nós temos um sistema de intercâmbio cultural deficitário, porque os artistas angolanos só saem ou saíam para o exterior em caravanas, quando os artistas estrangeiros vêm para aqui individualmente. Show do fulano, show do achado, show do cozido. Nós vamos em caravana alusivo ou não sei o quê, ao 11 de novembro, e vão um leque de artistas e vão. E os sítios onde o pessoal, onde os músicos se exibem, eram do circuito tipicamente cultural.
Africano?
E todos eram dos africanos. Era um circuito cultural. Tocar num museu, tocar numa conferência, tocar numa mostra. E não numa sala de espetáculo normal. Até certa altura era assim. Devo dizer que a partir da altura, é uma experiência vivida mesmo, a partir da altura que se criou a RDP África, a rádio, as nossas músicas começaram a ficar órfãs, porque nós tínhamos a possibilidade de meter as nossas músicas em todas as emissoras de norte a sul de Portugal. As nossas músicas passavam. E até determinada altura, a RDP África tornou-se para nós um bantustão. Portanto, as nossas músicas só passavam aí. E aquilo tinha uma circunscrição, em FM, só limitado à cidade de Lisboa. Portanto, o pessoal africano que estivesse mais a norte ou mais a sul não ouvia. Então, já de um tempo e alguma ousadia de alguns músicos, devo dizer mesmo, sem medo de errar, que o pioneiro da quebra deste paradigma dos artistas angolanos não irem muito em caravana e também entrar no circuito comercial normal é o Yuri da Cunha, com o célebre espetáculo que ele encheu, que fez no Coliseu dos Recreios. Portanto, foi o primeiro espetáculo de um jovem, de um angolano,
que sai daqui.
Exatamente, vou fazer o meu espetáculo ali. Foi Yuri da Cunha. Tudo foi feito depois de Yuri da Cunha. Todos os espetáculos do circuito comercial normal. Já vai para o português agora, daqui a umas semanas, vai fazer Coliseu também. O Damásio já fez Coliseu. O Anselmo Ralph já fez Coliseu.
Apesar das barreiras ou das regras impostas por Portugal na divulgação dos ritmos ou sonoridades angolanas em terras de Camões, há artistas da Moangolê que são bastante conhecidos. Alguns obstáculos têm sido superados. Os portugueses batem palmas.
Já não são desconhecidos em Portugal, já não são desconhecidos. Mesmo com esse bantustão que se criou na rádio, portanto, agora a rádio já é ouvida de norte a sul, né? Depois de muita relutância, nós já conseguimos quebrar algumas barreiras. E também havia teve que haver uma certa luta. Nos anos 90, nos anos 2000, a partir da própria imigração de grupos musicais do Afro Sound Star e do Raízes, principalmente do Eduardo Paim. O Eduardo Paim quebrou a barreira a nível discográfico. Teve um nível de vendas com o Cambuengo e o do Caiaia fora do normal. Agora, precisava-se de aliar a parte de vendas com a parte de shows. Tanto o Eduardo Paim quebrou a barreira em termos de vendas de discos, né? De visibilidade mesmo, que nós somos capazes também de vender numa Fnac, numa Virgin, e o Yuri da Cunha abriu em termos de show business.
Então, se houve isso, isso mostra também que os portugueses não estão alheios aos ritmos de Angola. Sim, os ritmos, a música que é feita aqui em Angola e aquela que é levada para Lisboa.
Não podemos esquecer que a quantidade de angolanos na altura da imigração, anos 80, anos 90, a quantidade de angolanos lá era muito grande. Não podemos esquecer também que os angolanos acabaram por animar a monotonia da noite lisboeta ou da noite portuguesa, sem esquecer que quase 80 ou 90%, sem medo de errar, dos nomes e as gerências das discotecas em Portugal tinham nomes angolanos: Candando, Kudisanga, Kutonoka, Sassassa.
Mas não eram só espaços para africanos.
Não era só espaço para africanos.
Vai a uma discoteca quem quiser,
exatamente,
todo mundo.
Mas já se sabe que lá vais encontrar pessoal africano, vais encontrar gastronomia africana, vais encontrar música africana, basicamente.
Há um músico que manteve a sonoridade de Angola em Portugal, do Semba, do Quilapanga, e merece todo o respeito em mais de 40 anos de carreira. É Barceló de Carvalho, Bonga Quenda, o homem persistente que não se deixou aculturar.
O Semba surge nas noites lisboetas pela mão do Bonga. A persistência do Bonga fez com que o Semba resistisse durante esse tempo todo. O Semba Master praticamente só foi dar corpo.
O Bonga já fazia.
Exatamente, Bonga já fazia Semba. Aliás, o Bonga não sabe fazer outra coisa, não sei Semba. Felizmente para nós, porque senão esta hora o Bonga estava a fazer, não que as outras influências não sejam positivas, mas é preciso ter algum fio condutor, algum prumo. Veja a sua questão da salsa. Hoje em dia as pessoas não encontram a fronteira entre a salsa, a rumba e o som cubano. Tanto a espinha dorsal mantém-se, mas melhora-se a parte, ou seja, moderniza-se a parte harmónica. Eu estou a dizer harmónica, não melódica, harmónica, não é? Então, a música, a permeabilidade dos estilos africanos ou do Semba em Portugal não tinha outro caminho a seguir senão o que tomou mesmo.
Se os angolanos resistiram à introdução do compasso português no Semba, no Quilapanga e outros ritmos, os portugueses também protegeram as suas tonoridades. Os portugueses, segundo Lito Graça, são renitentes. Fado é fado e será sempre fado.
Há muitos termos que já são usados também, que foram usados lá, assim muito subtilmente, mas conseguir transformar mesmo de água para o vinho, não. Porque o português nesse aspecto é mesmo renitente, não é remitente como muita gente diz, é mesmo renitente. Não é fácil furar, não foi fácil furar.
O fado mantém-se, é uma forma que se tocava no tempo da Amália Rodrigues, é o mesmo que se toca até hoje, sem a tal influência de outros ritmos.
O fado continua inalterável, o vira continua inalterável. Tu ouves um fado, sentes Portugal. Continua lá. É isto que eu pretendo para o meu Semba.
Agora, onde é que nós podemos notar nos ritmos tocados em Portugal, não é? Os mais variados ritmos, claro, musicais, onde você consegue notar de que há muita influência dos ritmos da Angola?
É mais nos artistas jovens. E em alguns...
busca de novos beats, na busca de,
sim,
dos DJs.
Novas cores musicais. Mas mesmo assim, eles não se deixam. Não são muito permeáveis, não. Não são muito permeáveis. E acho bom. É isso que vai garantir a permanência.
Mantém a originalidade, a autenticidade.
Essa persistência, é nessa persistência que a música zairense está aí a dar cartas no mundo até hoje. Que a música cubana está aí a dar cartas até hoje. É nessa persistência.
Artistas como Eduardo Paim, Ruca Van Dunen, O grupo Semba Master, do qual Lito Graça faz parte, são referenciados como os culpados das pequenas influências na música portuguesa. Basta ouvir os ritmos tocados pelos mais jovens, ou Pimba, que o diga.
A ida do Eduardo Paim a Portugal foi benéfica para todos nós, porque na altura o fluxo migratório era de cá para lá. O Semba, a formação de Semba Master em 94 e dar corpo a certas produções musicais de 94 para cá também teve a sua influência no país, porque na altura não tínhamos a capacidade e a possibilidade que hoje temos de ter um computador com um programa musical para se gravar. Não tínhamos na altura. E então nós acabamos por influenciar toda uma gama de fizemos moda. Acabou por ser moda ir gravar a Portugal e trazer para aqui.
E de ser moda também, quase uma obrigatoriedade, músicos querem tocar Semba, contactarem Betinho Feijão em Portugal, Semba Master.
Exatamente. Nós fomos felizes porque estávamos no sítio certo, na hora certa. Porque o Afro Son Star e o Raiz não tiveram a felicidade que nós tivemos. Foi o auge mesmo.
E Semba Master forma-se lá mesmo em Portugal?
Formamos lá em Portugal. Nós tivemos uma trajetória aqui no Facho, no grupo Megas da Rádio Nacional, e a partir da altura que fomos imigrando um a um, nos reunimos lá. Portanto, primeiro foi o Dinho Silva. Sim. Que foi baterista dos Merengues, a quem eu sucedi em boa parte de muitos projetos, portanto, meu ídolo, meu mentor, não é? Em termos de bateria, foi o Lanterna, que era o teclista do Facho, depois foi do Semba Master, e foi o Carlito Chiemba, o grande baixista, que acabou por fazer moda em termos de linhas de baixo. Portanto, tudo foi feito de lá, boa parte das coisas foi feito. Não que aqui não houvesse produção. Atenção, aqui havia, mas uma coisa é tu ouvires uma coisa numa cassete, outra coisa é tu veres num CD bem misturado, bem masterizado, bem orquestrado, bem executado, a vir de Portugal para aqui.
Existindo músicos azucalhados, ou do Pimba Duro, ou com outras tendências, o baterista do Semba Master acha que o Semba vai resistir e vai continuar a encantar, jamais morrerá.
Pelos caminhos que estamos a trilhar hoje, acho que o Semba não vai desaparecer.
Estamos na defesa do Semba?
Continuamos na defesa do Semba, porque mesmo os jovens que azucalhados, mesmo se azucalhando, há uma altura que eles chegam, param, epa, não, a base é aquela, e eles aos poucos vêm vindo. Por isso é que vês um recuo. Eu não gosto, em termos musicais, eu não gosto muito de certos termos. Não gosto muito do termo evolução, não gosto muito do termo recuo. Vamos dizer adaptação. Por isso é que tens um Yuri da Cunha a cantar Semba, tens um Puto Português a cantar Semba, tens um Editussa a cantar Semba.
É Editussa, como ele diz.
Exatamente. Tens o Editussa a cantar Semba, tens muitos artistas.
Lito Graça, do grupo musical Semba Master, na defesa do ritmo Semba e as influências das sonoridades de Angola na música portuguesa. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.